No ano de 2010, logo após o então treinador da seleção brasileira Dunga anunciar os 23 convocados para a Copa da África, o Twitter bombou com os brasileiros se manifestando. Dentre as palavras mais ditas, os nomes mais mencionados estavam de Ronaldinho Gaúcho, Paulo Henrique Ganso, Neymar e Aleixo.
Bem-vindo, bateu pro gol!
Mais um Noobscast. Nesse programa especialíssimo, vamos prestar uma homenagem ao verdadeiro mito, Ariel.
Hã? O mito é o Ariel?
Ué. Alguma coisa tá errada aí.
Ariel, o mito.
Vamos prestar uma homenagem ao maior ídolo do futebol brasileiro, Aleixo.
Da história do futebol.
Não. Da história do futebol.
Da história do esporte mundial.
Da história da humanidade, então.
Quem? Da história do universo.
E para falar de Aleixo, esse mitológico personagem da cultura brasileira, eu sou a Taliba e está aqui a Lepiteps.
Boa noite.
Avá.
Peraí, calma
que
aí.
Isso, velho.
Não pensando numa frase?
Eu pensei, eu preciso fazer lá na minha cabeça pra depois falar. É um
então
pouquinho
vai,
grande.
Vou jogar você pra depois então, tá?
É um pouco
não,
grande.
Não, pode ser agora, pode ser agora.
Então tá com medo de perder a frase.
Hoje eu acordei com saudade.
Galera, é o seguinte: um pai chegou para o escrivão e disse: quero registrar meu filho. Aí o pai virou pro cara e disse: muito bem, qual é o nome do garoto? Ele disse, o nome do garoto é Edson. Aí o escrivão falou assim: muito bem, eu quero saber qual foi a data que ele nasceu. Não, não, o meu filho ainda não nasceu. Ele disse, pois então o senhor volte quando ele tiver nascido. É impossível eu cadastrar o seu filho dessa maneira. Aí o pai foi embora e voltou quando o filho nasceu. E disse, bom, meu filho já nasceu, vim registrá-lo.
O Edson não nasceu ainda, entende?
Aí o pai voltou, já com o filho nascido, foi registrar novamente e falou pro escrivão: bom, meu filho já nasceu e agora eu quero registrá-lo. Muito bem, qual é o nome do garoto? O nome do garoto é Aleixo. Aí o cara: Aleixo? Mas não era Edson? Edson era antes do nascimento.
Não! Não! Trapalhões logo no começo do programa. Pelo amor de Deus, tudo isso.
Vai dar trabalho pra editar essa porra, hein?
Olha, eu vou falar a real pra você, velho.
Ele vai cortar isso.
Tô ouvindo um podcast, velho. Eu desligo, vou deitar, mano. E ele, o caixista Takashi.
Quem? Eu vou falar só isso, viu?
O sempre criativo Takashi.
E nunca tem frase, né, cara?
Nunca. Tô louco. Dessa vez eu falei alguma coisa relacionada com... Ah, não, não. Alessandro, de você eu não aceito críticas.
Tá sabendo legal, hein?
De você eu não aceito críticas. Pô,
tá sabendo legal, hein?
E o retro player do Noobscast, Sabá?
E aí, galera? Esse Mano Menezes é um burro, cara. Ele tinha que tirar o Neymar Pipoca, botar o Gomes ali, sacar o Pato e colocar o Alejo ali com a 9. E aproveita pra tirar o Daniel Alves e coloca o Beranco ali pra acertar uns cruzamentos, que tá fogo.
Beranco.
Ótimo.
Beranco é style, cara.
Só que tem uma coisa, o Beranco é meio atacante, o Ferreira que é do lateral direito, meu querido.
Ih, mas quem cruzava na área era o Beranco, cara.
Não, tudo bem.
Se você cruzava com esse cara aí, seu time tava torto.
O Sabá não jogava com lateral, jogava no 3-5-2, pelo jeito.
Era só três atacantes, cara. Okay.
Mas aí, ó, sabe qual
jogava com 1-4-5, velho.
Sabe qual posição que eu sempre joguei? Sempre escalei meu time assim, 10-0-1.
Todo mundo no gol?
Não, todo mundo no gol? Você tá maluco?
10,
velho. Quando é 4-4-2, é 4 no gol?
Não, mas você tá contando com goleiro?
É, porra, 10-0-1, caralho.
10-0-1, meu amigo.
10-0-1.
É 10 atrás e o Alejo na frente, filho.
Não, 10-0-1 não tem goleiro.
10-0-1 tem goleiro, tá todo mundo no gol.
É, 4-4.
4-4-2 dá 10, ô Taliba.
Eu jogo
9-0-1, né?
9-0-1. Ô Taliba.
Tá
sabendo legal,
uma disposição,
hein?
É uma disposição.
Não, mas o Taliba tá
ligado.
4-4-2 é 4 no gol? Você não conta 4-4-2 o goleiro.
4-4-2 dá 10, irmão.
9-0-1.
Não,
rapaz.
Sim, mas você não conta o goleiro. Ele tá falando que não tem goleiro no
mas
time
isso,
dele.
Isso, você não conta o goleiro porque isso é um preconceito, meu amigo.
Nossa, ele vai querer se defender agora.
O cara é um estrategista. Deu um nó tático em todo mundo daqui.
E ele, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí, pessoas, eu não tenho uma parábola como a da Lepitecos, mas eu tenho uma frasezinha legal que é: eu não vi Pelé, mas vi Alejo, o Chuck Norris do futebol.
Nossa senhora, esse programa vai ser dose, né?
Nossa, a abertura tá muito ruim, viu?
Nossa senhora!
O que tá falando, velho?
A do Ale foi muito pior.
Hoje, cara.
Não, a do Ale foi horrível.
Caramba, eu prefiro ficar atrapalhado.
O que tá falando? Chuck Norris lustrou a chuteira do Alejo, velho.
Sim, gamers, vamos falar do maior mito do esporte nacional. Ele... A lenda viva, o mítico, aquele que dizem ser o Deus que viveu nos campos, Alejo.
Eterno.
Mas antes, alguns recados.
E aí, galera, aqui é o Christopher. 28ª tentativa... E eu tô aqui na sessão de recados pra avisar que o nosso podcast aqui no noobs.com.br continua quinzenal. Porém, de vez em quando, hora ou outra, nós vamos colocar alguns programas extras entre esses programas quinzenais. Como é o caso de hoje, que é uma homenagem mais do que merecida ao mito dos gramados Alejo. Para saber quando teremos programas extras, basta visitar nosso blog ou nos seguir pelo Twitter, que é @noobs_games.
Uhum.
Ou curtir no Facebook, que é muito importante para nós.
Yeah.
Se vocês gostarem do programa, curta e comentem no blog.
Okidoki!
E acessem também o www.retroplayers.com.br para viajar pelo mundo dos retro games e ler um artigo muito bacana sobre o mito Alejo, que tá bem aí no post. Só uma coisinha sobre esse programa que a gente vai passar agora é que... Eu não participei do programa que vocês vão ouvir.
Oh, não.
Porque eu fiquei sabendo muito depois que ele foi gravado. Mas não importa. Espero que vocês curtam. E vamos direto ao programa.
E Esse programa vai ser foda pra caralho, velho.
O cara...
Só vai ter... Mano, pra editar esse programa vai ser foda. Só vai ter aquelas... Só silêncio, manja. Vai ter vários desses, velho. Que é isso, irmão?
De 1995 chegava ao mundo dos games, especificamente para o Super Nintendo, aquele que mais tarde ia se tornar uma das maiores franquias de futebol, que é o Pro Evolution Soccer International Superstar Soccer.
International Superstar Soccer.
International Superstar Soccer.
E esse jogo presenteou a nós brasileiros com um dos maiores nomes da nossa história, da nossa cultura, Alejo. E nesse programa vamos relembrar, prestar uma homenagem a esse personagem mitológico que foi injustiçado pela CBF diversas vezes, e vamos bater um papo, relembrar os melhores momentos desse craque, deste mito, deste deus dos gramados, Alejo.
E responder a pergunta, né, Taliba? Todos nós estamos curiosos para saber, em plena Copa América, o porquê da não convocação do Alejo.
Tanto porque nessa seleção que a gente vê aí, tem um monte de jogador que só tem futebol virtual mesmo.
É verdade.
Não, podem começar a falar, amigos.
Tem muito assunto. É que tem tanto assunto que tá difícil de escolher o primeiro.
A origem do Alejo se deu no International Superstar Soccer, no primeiro jogo para Super Nintendo, e aconteceu que quando a Konami quis criar esse jogo, ela não tinha as licenças oficiais da FIFA, que obviamente eram do jogo do concorrente, o FIFA Soccer, que era uma porcaria, mas era o único jogo que a gente tinha para jogar na época, né?
Horrível, era horrível.
Era ruim demais,
cara.
Era muito ruim. Mas vou falar uma coisa, até hoje você joga o International Superstar Soccer, você se diverte. O FIFA você passa nervoso.
Sim, o FIFA tá datado. Agora
o FIFA, acho que era época... o que tinha, né? Era ruim. Acho que a gente achava bom porque era o que tinha pra jogar.
É, mas isso faz parte da época, né?
Aí, cara, quando saiu o International Superstar Soccer, o negócio...
Ah, arrebentou.
Aí as licenças dos times, não, a licença dos elencos das seleções eram todas dos jogos da EA, que era a série FIFA. Por isso, a Konami teve que inventar todos os nomes do jogo. E aí,
cara,
ela inventou de colocar o nome daquele personagem ultra rápido e veloz do ataque da seleção brasileira de Alejo. Durante
Sabá, nos dê a escalação, Sabá, do super time do Brasil, o time imbatível, invencível, que venceu a Argentina por 81-0.
Era Alejo...
Não, começa Alejo, do gol.
Começa do gol, o Alejo
era o primeiro,
cara.
Era Alejo no meio,
era o Alejo.
Peranco do outro e mais 7 atrás.
Não.
Não importa quem.
Isso é uma injustiça. Tem que mencionar o goleiro da Silva, que ele pegava muito também, cara.
Eu não lembro o nome dos caras.
Da Silva, cara, é memorável. Lateral direito é do loirinho lá, o Ferreira.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pra quem não sabe. Eu odeio game de futebol.
Fuck off!
E só os nomes de jogadores que eram inventados, ou tipo seleções eles podiam colocar? Tipo seleção brasileira, essas coisas.
Seleção tinha nome.
Era o nome do país e a bandeira do país.
Tu tinha
um escudinho assim, né?
Não.
Eu vou dizer que eu já gostei de jogo de futebol, viu?
Ai, ai, ai.
Eu já fui um grande viciado em jogos de futebol. Eu não estou jogando atualmente, simplesmente porque eu não tenho um console Next Gen pra poder jogar. Senão eu
continuaria
jogando.
Não, mas se você tivesse, você ia achar insuportável. A não ser que você seja o
Anel. Tá muito pior. Tá muito pior do que era antes de jogar. Eu concordo que a qualidade caiu demais, mas é também porque eu não sei pra que lado que eles decidiram partir, né? Na evolução do jogo de futebol.
Começou a cair a partir da eliminação do Alejo dos jogos, cara.
É, quando o Alejo aposentou, já o negócio quase morreu. Foi quase um crash da indústria, que nem foi lá o crash do Atari.
Ah, é verdade.
Acabou a graça, né? Acabou a referência.
É, porque é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Tipo, todo mundo fala do futebol arte, só que o Alejo, ele não é reconhecido hoje pela mídia porque não tinha internet, o videogame tava começando, então não tinha aquela cobertura da mídia, né, cara?
Exatamente. Em 95, né, cara? Lançamento em 95, ele apareceu em 95, né? Tipo, hoje falam muito do Neymar, mas imagina se o Alejo fosse de hoje, né, cara?
Então, cara, é sensacional, porque antigamente você tinha bola de capotão 32 gomos, pesada pra caramba.
É. Mas, cara, o Alejo nessa seleção ia dar experiência, ia dar o toque refinado, ia dar a finalização certeira, precisa, que o Brasil tá precisando, cara.
Era forte bomba.
Forte bomba!
Pô, cara, não é qualquer um que faz 350 gols de bicicleta, velho.
Na Argentina.
Amigos, eu queria tocar numa questão polêmica logo de cara, porque...
Muito...
Hã?
Mamilos.
Foi uma molusca, ele falou.
Ele falou mamilos.
Nossa, ele falou polêmico, né? Sei lá.
Mamilos são muito polêmicos.
Boa, Takashi.
Takashi. Takashi. Takashi. Takashi. Ô, Takashi. Não, você tá sabendo legal, hein? Tá mandando legal.
Não, eu acho que assim, muita gente que é contemporânea nossa, que admira o bom futebol, que viveu aquela época, deve estar se perguntando se a gente vai tocar num ponto polêmico. Eu acho que a gente já devia tocar ele logo no começo. É que, assim...
Manda, toca, tá ali.
É, muita gente compara o Alejo com o Pelé, que eu acho que é uma... Não dá pra comparar, né? Porque...
Não, aí é demais, cara. Tá. Impossível.
Pô, chegar aos pés do Alejo. Deixa quieto.
Então, mas é que assim, muita gente, cara, isso eu acho que é uma coisa muito séria, que eu acho que a gente deve tocar até com muito cuidado, porque são dois brasileiros, né? Mas muita gente compara o Alejo, diz que o Giancocchiano foi muito melhor.
Ah, Giancocchiano.
Giancocchiano.
A Giancocchiano não foi melhor nada. Giancocchiano era o atacante do FIFA, né?
Era atacante do FIFA, cara.
É comparação de Pelé e Coutinho, né, cara? Não existe. Alejo é um só.
Giancocchiano acho que não foi melhor nem que o Pelé.
Então, cara, costumam...
Até porque os jogadores do FIFA eram todos iguais, todos parecidíssimos, enquanto o Alejo ele era diferente de todos do IES.
É, isso é verdade.
Tem como comparar.
Cara, no primeiro International, tinha um cara no meio campo da Colômbia, velho. Era a cara do Valderrama, amigo.
É verdade.
Era muito legal, porque tinha essa diferença. Já no FIFA não tinha tanta, assim, né? Tinha também, mas não era tão refinado quanto o International, né?
Podemos dizer que ele parecia com o Valderrama e com o Birubiru também, né? Quase igual.
Pouca semelhança entre os dois,
né? Inclusive no futebol, né? Mas enfim.
O quê, meu amigo? Você não sabe o que você tá falando. O cara tá maluco, velho.
Por quê? Fala aí.
Porra, o Birubiru é melhor que o Maradona, irmão. Você tá louco?
Eu achei que você ia falar que ele era melhor que o Alejo, cara. Que susto.
Não, impossível.
Amigos, e depois de toda a experiência com o International Superstar Soccer, o Alejo foi campeão de tudo, se consagrou, foi o grande jogador, a grande referência no mundo. Logo após isso, no ano de 1995 no Japão, 96 na Europa, chegou o International Superstar Soccer Deluxe.
International Superstar Soccer Deluxe.
Que veio para consagrar o Alejo, quer dizer, ele já era tudo aquilo, ele sobrava nos campos, e nesse novo jogo, cara, que trouxe diversas inovações na jogabilidade, como o drible, né, que você apertava corrida, muita coisa do gênero, o Alejo se consagrou, cara, chegou no ápice, né, cara, qual a experiência de vocês com isso, cara, o que vocês têm a dizer?
Primeiro que, para alguns que possam não entender, o Deluxe é o Deluxe, viu?
Mas igual fala,
Deluxe.
Eu vou colocar o som aí, ele fala International Superstar Soccer Deluxe.
É, não, mas é que a gente chama de Deluxe, né? Igual a Hadouken.
Ah, tá.
Só pra constar aí. E, né? Bom, meu contato com o Alejo foi. Sei lá, velho. Eu não consigo. Não tenho palavras pra expressar a emoção do primeiro e do último contato.
É isso?
Eu disse que eu não tenho palavras. A gente diz que o Alejo é melhor que Pelé, que é melhor que Maradona, que é melhor que Jean Coutinho, melhor que Birubiru. Números. Quantos gols fez Alejo?
Pelo que eu lembro,
Sabá sabe. 72 mil, não foi?
Não, diz de acordo com a mídia esportiva, só em sua última, em seu último contrato no ISS 64, o Alejo já havia feito 720 mil gols. Sendo mais da metade só na Argentina.
Então, mas eu não sei se essa informação é correta, porque assim, às vezes os caras deixam de contar gol, assim, tipo amador, em amistoso, né, que até teve polêmica.
Tinha muito amistoso, né, naquele
mas, tempo. Mas o... Isso, tinha amistoso demais, cara.
Mas isso era só no SS64, depois que ele teve câncer da próstata e tal, que ele ficou careca.
Então, só pra galera entender, né, que o Alejo, ele se consagrou com a camisa 7 da seleção. Acontece que ele teve um pequeno problema de saúde e depois chegou a International Superstar Superstar Soccer 64 pro Nintendo 64. Nessa nova fase, o Alejo veio careca e vestiu a camisa 9. Por que ele vestiu a camisa 9? Porque ele queria mudar, era uma promessa que ele havia feito para uma nova fase da vida dele depois da vitória que ele teve com o câncer de próstata, né?
Isso tem a ver com 9.
Não faz sentido nenhum.
Mas amigo, eu não tenho culpa, cara. Você tem que ligar pro Alejo. A gente até tentou entrar em contato, mas ele nunca ia demorar um pouco.
A história que eu ouvi é outra, cara.
Conta.
A história que eu ouvi é que o Alejo, ele entrou na seleção no lugar do Bebeto. Quando o Bebeto saiu da seleção brasileira, o Alejo entrou no lugar dele. Revelação. O Alejo tinha um físico um pouco parecido com o do Bebeto, assim, né? E vestia 7. Então todo mundo achava que o Alejo era o Bebeto.
Físico de grilo, né?
É. Aí o mundo, assim, os brasileiros idolatravam o Alejo, mas o mundo não conhecia, assim. Ele falava, o Bebeto continua na seleção, coisa e tal. Então quando ele foi pro internet do Superstar, só que ele resolveu raspar o cabelo e mudar de camiseta. Aí ninguém mais confundiu ele com o Bebeto, confundiu com o Ronaldo.
Exatamente.
Eu acho que é isso que deu um descrédito pra ele, né, cara?
Aí isso ele continuou desacreditado por causa disso, cara.
Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já li isso aí, já li muito sobre essa comparação. Eu acho uma tremenda de uma ofensa e eu acho que é muito despreparo. São pessoas que não entendem, que não se esforçam, é aquela nossa mídia preguiçosa esportiva, né? Chegar a esse ponto de comparar o Alejo com o Bebeto. Não tem comparação técnica, nada, cara, não tem como, cara. O Bebeto foi um bom jogador. O Alejo foi a materialização de Deus nos gramados, né?
Nem por aparência, né, cara? O Alejo, olhando de longe, você já percebia que ele não se parecia com ninguém, porque havia um brilho, algo diferente no cara.
Claro, cara, porque o Bebeto, ele jogava um futebol, até no futebol, o Bebeto jogava um futebol ofensivo. O Alejo jogava aquilo que a gente chamava de futebol pixel art, né, cara?
A carreira do cara foi muito limpa, né, meu? Você não vê falar de nenhum filho bastardo dele. Você não vê falar que ele saiu com travestis. Você não vê falar que ele se envolveu com drogas.
Nem que ele segurou o abajur no meio da favela e confundiam com um espingarda.
Pode crer. Puta. Ele nunca ficou dentro de um clube se recuperando de lesão durante anos.
Olha, eu vou falar pra você, naquela época do International Superstar Soccer, rapaz, você quebrava os carros. Você vinha, você lembra disso, Sabá? Você podia chegar no carrinho ou você vinha... Pô, você dava uma cotovelada, não sei, você vinha com o jogo de corpo, assim?
Cara, eu lembro que tinha umas sequências de botões lá que você fazia umas coisas lá meio impossíveis, né?
Você vinha assim, correndo assim, quase aí você vinha, tudo, dava, né? Tipo um soco com o corpo, você dava um jogão de corpo, assim?
Um soco com o corpo.
Isso deve ser um ui, tu sui.
É a pixel art, né, cara? É a pixel art.
Sabá, você que é um grande amante do futebol, a gente já comentou aqui sobre o Gian Cutiano, que teve muita polêmica na época, né? Comparam, tipo, Maradona e Pelé, Garrincha e Pelé, umas comparações idiotas, né? Mas tem outro cara que tem uma veia esportiva que fala muito dele. Eu gostaria que você dissesse que é o Rico Salamar.
Eu nem sei quem é Rico Salamar. Sei lá quem é o diabo desse Rico Salamar, velho.
O Ataliba não passou a pauta inteira pra gente.
Sabá. Oi. Tá sabendo bem?
Tô sabendo.
Não, o Rico Salamara, ele foi contemporâneo, um grande jogador de futebol também, mas ele não jogou em alguns internationals porque ele teve uma lesão no menisco patelar do dedinho do pé esquerdo.
Vamos, Ataliba? Mas dizem que o segundo melhor jogador mesmo do ISS Deluxe, o segundo melhor, mas o segundo melhor quer dizer que está anos-luz do Alejo, entendeu? Mas dizem que o segundo melhor era o Constant. O que você acha disso?
Rapaz, o Constant eu achei ele sempre meio perna dura, viu? Ele sempre tinha, sei lá, um jeitão meio borrado, né?
Ah, legal.
Cara, eu vou dizer a vocês que, pela minha experiência, o segundo melhor jogador, não sei se vocês vão conhecer, talvez o Ariel conheça, é o Castolo.
Castolo, nossa.
Grande Castolo.
Esse é foda.
Eu acho, assim, que o Castolo é filho do Alejo, cara. Do Alejo, porque é muito parecido, cara.
É que o Castolo talvez seja filho do Alejo, ele é mais uma semelhança meio...
O Alejo, o Alejo, ele casou com uma mulata, não é? Do Rio de Janeiro, não foi isso?
É, verdade. Aí, ó, vou lá.
Eu lembro de uma de um lance aí do Alejo, que dizem que na concentração o Alejo estava assistindo o filme dos Trapalhões. Aí quando chegou na hora do jogo, o cara foi lá e pediu pra cobrar escanteio. Aí ele mesmo cobrou escanteio, correu na área, cabeçou e fez o gol.
Eu não duvido também.
Isso entrou na história, cara.
Tudo bem, e os Trapalhões? Foi só pra ilustrar, só?
Não, já mostra que você não assistiu os Trapalhões do Rei do Futebol.
O Alejo é baseado em algum jogador de verdade ou não? É totalmente fictício.
Ninguém confirma. Não,
é baseado.
Não, em Zeus. Ah, pode ser.
não se confirma.
Dizem as más línguas, depende da mitologia, que ele pode ser tanto baseado em Zeus, como também em Odin.
Não, ninguém vai me responder sério mesmo, não?
Eu tentei responder sério, mas não deu.
O Alejo não é baseado em ninguém. Tem uma galera que ameaça dizer que talvez seria o Bebeto, mas ninguém nunca confirmou e não tem nem cabimento, né?
É porque o Bebeto
dizem que tem
só porque o Bebeto tinha 7, não tem nada a ver. Tanto que o Alejo depois voltou com a 9, né? E o Bebeto nunca jogou com a 9, então não tem nada a ver. Personagem X.
Então entrou o Ronaldo e eles fizeram o Alejo careca com a 9.
Ah, não sei.
Alguns dizem que ele era baseado num jogador da Copa de 82 chamado Aleixo.
Isso, eu já li isso aí também, da Copa de 82, né?
Caralho, velho, também. Esse Aleixo não existe, mano.
Ah, existe. Ué?
Aleixo?
É, não sei, não, o primeiro nome dele não é Aleixo.
Brasileiro?
É.
Na Copa de 82, maluco, quem é esse cara?
Eu tô tentando achar aqui.
Vocês estão malucos, não existe, velho.
Éder Aleixo de Assis.
É.
Ele era jogador do Atlético Mineiro.
Sim, mas porra, não tem nada a ver com o Aleixo.
Não, vai ser maluco que não existe. Só acharam
esse Éder é zagueiro,
porque...
porra.
E não tem nada a ver, tanto porque se você procurar no Brasil, você vai achar nego que chama Aleixo. De antes do Aleixo, cara. Pra ter certeza. A Konami lá nem sabia que
existia. Eu acho que o Aleixo do International Superstar Soccer 64 tenha ficado com a 9 careca, sim, em referência ao Ronaldo. Mas o Aleixo mitológico da 7, eu acho que não foi homenagem a ninguém, não. Foi uma coisa bem aleatória.
Eu não lembro a posição do Beranco. Qual era a posição dele?
Cara, eu acho que o Beranco jogava pela esquerda e ele era feito em cima do Branco.
Não, eu acho. Exatamente. Não, não acho. Acho que o Beranco era meio atacante, né?
Ataliba sabe arrumar bem esse cara no jogo de futebol.
Atacante era o Aleixo Gomes, cara.
É, o Aleixo Gomes.
O Beranco.
Não, ele era meia. Beranco não era atacante, era meia.
Meia atacante.
O Beranco, ele era meia ou lateral, dependendo da formação que você fizesse. Você
podia colocar na lateral. Não, cara, não existe. Ou ele era meia ou ele era ala.
No Uni Eleven 3 eu via nego colocando o Roberto Carlos no ataque, então o Beranco podia estar em qualquer lugar, tá?
Isso é verdade.
Eu não. Você colocava o Roberto Carlos no ataque. Nem ia fazer isso. Você também fazia. Lembra
você fazia isso?
Colocava o Roberto Carlos no ataque. Tinha muito disso.
A gente colocava o Roberto Carlos no ataque, cara. Aceleração 99, chute 99 e acerto acho que 93 ou 97, eu não lembro.
Caralho, que ser roubado, né, velho?
Devia ser o Alejo e colocar o nome de Roberto Carlos. Será que é um viral, cara? Será que era o Alejo disfarçado?
Carlos, ele bombava naquele tempo lá mesmo.
Mas o Ronaldo Pemônimo era muito mais foda.
Pemônimo.
É, o povo deixava na frente Ronaldo e Roberto Carlos de atacante.
Tinha o Babangida que eu colocava no. Na minha zaga.
Babangida.
Eu só tinha jogador com velocidade 99 no meu time.
Tá explicado porque ele não gosta mais dos jogos de futebol de hoje, né? Ele só gostava de Nicoria.
Ele gosta de jogo fácil.
Jogo fácil.
Amigos, e vai sair um documentário também sobre o Aleixo, né? Vocês chegaram a ver o trailer?
Sim, sim. Sim, sim. Trailerzinho muito bem feito, por sinal, aí.
Adoro. O Ariel acabou de ver.
Exatamente.
O que vocês têm a comentar sobre esse trailer maravilhoso desse documentário Aleixo Eterno?
Muito bem feito, melhor que muito fan trailer de muita gente por aí.
Melhor que muito filme de games, né, cara?
Promete.
Acho que só esse trailer foi melhor que muito filme de muito jogo aí, cara.
Eu acho que esse trailer é a melhor adaptação de algum game pro cinema, mas pros vídeos, né?
O melhor filme adaptado da minha vida foi o trailer do Aleixo.
Exatamente. A qualidade das... O cara tá trolando geral. A qualidade das fotos do Aleixo ali é muito boa, né, cara?
É, o Aleixo tá HD.
Né, HD.
Aleixo 1080p ali, cara.
Tá 1080p, cara. Dá pra você ver todos os quadrados.
Os polígonos ficam lisinhos ali, sem serrilhado.
Legal são as frases, né, cara? Obrigado, Dunga. É, Aleixo nos tire daqui. Os caras no meio do nada lá.
Deus é sué.
Você sabe o que o Mario falou sobre o Aleixo? Mamma mia.
Sobre o Aleixo ou sobre o Aleixo ou ele parar de jogar, pô?
Cara.
Mamma mia.
Um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente.
Filma nós, Galvão!
Ai, meu Deus do céu! Você acabou de ver isso, cara.
Quando a gente acha que é impossível piorar.
E novamente ele chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção. Com explosão e gol. Acudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial,
galera, essa foi uma pequena homenagem do Noobscast ao mito Aleixo em época de seleção brasileira, que a gente sempre lembra desse mito, desse ser icônico, desse ser maravilhoso, aquele homem que balançou o capim no fundo do gol da Argentina de novo. Aleixo, muito obrigado.
Um abraço.
Aleixo, quando se aposentou, trouxe tristezas a toda uma nação futebolística virtual, né? Aleixo fez mais de 120 mil gols só na Argentina. Vai com Deus, Aleixo.
Eu vou ali jogar um IS pra fazer mais gols com o Aleixo.
Amigo, se você ouviu até agora, eu sinto muito te dizer isso só agora, mas eu acho que seria melhor você ter ido ver o filme do Pelé.
Entende?
Teria sido melhor ir ver o Pelé. Estou quieto. Agora, tudo que acontece, o culpado sou eu. Um monte de gente, o culpado sempre sou eu. Seria melhor ter ido ver o Pelé. E eu sempre sou culpado de tudo. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé.
Chaves, você vai calar a boca ou não?
Mas quem é esse senhor que está fazendo isso?
Filho maravilha, é mais um pra gente ver. We'll be right back.
Agora que ele parou, entende? Acho que vou lembrar mais de mim, entende?
Pelé, sobre a aposentadoria de Aleixo.